Este é o Jornal Placas de Ouro, diariamente na Rádio Sud, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos.
Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski. A apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira. Excepcionalmente hoje, reportagens esportivas com Boris Grushka. Edição de Boris Grushka. A irmã Patrícia Terry Holland recebeu o primeiro Dixie Heritage Distinguished Public Service Award. Nascida em 1942 na zona rural de Enterprise, Utah, a irmã Holland há muito tempo é ativa no serviço comunitário. Ela serviu na Presidência Geral das Moças e na diretoria da Deseret Book Company, ZCMI e do Primary Children Medical Center. Quando serviu como primeira-dama da BYU, ela recebeu o prêmio de Mulher Exemplar da organização. Ela recebeu o prêmio Distinguished Alumnus da LDS Business College, que agora é a Ensign College, e é membro do Hall of Fame da Dixie State University.
A irmã Holland tem sido uma amante da música ao longo da vida, com treinamento especializado em voz e piano, incluindo estudo com um membro do corpo docente da Escola de Música Juilliard, na cidade de Nova York. Ela e Elder Holland têm 3 filhos, 13 netos e 2 bisnetos. Em seu discurso, a irmã Holland ressaltou a necessidade do serviço comunitário e cuidado mútuo, especialmente no mundo dividido de hoje, com valores morais em declínio.
70 missionários são assaltados em conferência multizona no México.
70 missionários de tempo integral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passam bem após um grave incidente durante uma conferência de zona na sexta-feira, 12 de novembro, em Torreón, México.
Durante a conferência multizona em uma capela local, 2 homens entraram armados com armas e exigiram telefones celulares, tablets e carteiras, disse o porta-voz da igreja, Sam Penrod, em um comunicado divulgado no final da noite.
Os ladrões intimidaram as 13 sisters e 57 elders, com alguns golpes ou chutes durante o incidente. O presidente Alfredo Zanudo e sua esposa, irmã Guadalupe Zanudo, também foram agredidos e ameaçados com uma faca. Depois que os homens fugiram do local, a polícia local foi chamada, sem que ninguém precisasse de cuidados médicos adicionais.
O conselheiro da igreja está viajando da cidade do México para ajudar nas necessidades emocionais. E outras opções de aconselhamento estão sendo disponibilizadas. Os pais dos missionários estão sendo avisados pela igreja e os missionários são incentivados a contatar suas famílias.
Os missionários foram removidos da área onde ocorreu o incidente e todos foram instruídos a serem extremamente cautelosos.
Nossas orações estão com os missionários e suas famílias.
Missionário gravemente ferido em acidente no Novo México voltou para terminar a missão.
O Elder Britton Barrett de Roberts, Idaho, voltou para terminar sua missão no Novo México depois de se recuperar de ferimentos sofridos em um acidente de carro em julho do ano passado. Depois que seu Toyota Tacoma colidiu de frente com uma caminhonete enquanto dirigia na reserva indígena da nação Navarro. No mesmo acidente, o Elder Michael Austin Davis, de 20 anos, de Corinne, Utah, e o Elder Tyson Jean Haycock, de 20 anos, de Miles City, Montana, morreram.
Todos os 3 missionários estavam servindo na missão New Mexico Farmington, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
A mãe de Barry, Tracy Barrett, disse ao East Idaho News que seu filho voltou ao Novo México em setembro e está bem. Deputada Damaris Moura e secretário executivo de saúde de São Paulo, Eduardo Ribeiro Adriano, se reúnem com representantes da igreja.
A deputada Damaris Moura esteve na semana passada em reunião com o secretário executivo de saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, com representantes de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Ney Garcia, gerente nacional de assuntos públicos, e Paulo Messias de Araújo, gerente nacional de bem-estar e autossuficiência. Os membros se colocaram à disposição da secretaria para atuar em favor de equipamentos públicos de saúde e educação em parceria com o governo estadual. presidente Oakes pede uma resolução pacífica para os conflitos entre a liberdade religiosa e a não discriminação.
O presidente Dallin H. Oakes exortou os líderes religiosos e as organizações a se unirem e buscarem uma solução pacífica para os dolorosos conflitos entre a liberdade religiosa e a não discriminação. Em um discurso histórico oferecido na sala Dome da Rotunda da Universidade de Virgínia, em Charlottesville, Virgínia.
Vamos nos unir àqueles que defendem a não discriminação, para buscar a cultura e leis que respeitem os direitos de todos à igual proteção da lei e o direito ao livre exercício da religião, disse o presidente Oakes, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Em sua palestra, ele ressaltou sobre uma maneira de resolver diferenças. Ele disse: "Precisamos trabalhar por uma maneira melhor, uma maneira de resolver diferenças sem comprometer os valores essenciais. Precisamos viver juntos em paz e respeito mútuo, dentro de nossos direitos constitucionais definidos. Outro imperativo básico é que ambos os lados não busquem o domínio total para sua própria posição, mas busquem justiça para todos."
Como igreja, disse o presidente Oakes, estamos comprometidos com o livre exercício da religião para permitir-nos praticar os princípios de nossa fé, mas também estamos comprometidos com a justiça fundamental e o Estado de Direito.
Momento esportivo.
Boa noite, pessoal. Eu estou aqui no sede do Clube do Corinthians, no término do jogo de basquete do Corinthians contra o Minas Gerais. Estou aqui com o atleta sul de Gui Deodato, que já começou a partida pontuando, que é muito importante já começar a partida pontuando, né, Gui?
Maravilhoso, muito bom.
É, nós tivemos aqui o placar de 65 para o Corinthians e 82 do Minas, que manteve aí uma média de pontuação acima em cerca de 20 pontos. E, Guilherme, qual foi a estratégia para conseguir manter essa diferença de pontos, visto que no primeiro tempo, no primeiro quarto, ficou muito próximo do placar e depois vocês conseguiram disparar no placar?
Boa noite. Eu acho que nós empurramos nosso ritmo, né? Fisicamente jogamos muito firme os 40 minutos. Então, hoje é daqueles dias que a gente termina realmente muito orgulhoso, porque apesar da garra do Corinthians, a gente dominou o jogo. A gente dominou o jogo e é isso que a gente tem feito. Cuidado e tendo colocado cada vez mais a nossa imposição física. Então, muito bom e feliz. Parabéns por hoje.
É, parabéns, inclusive, ganhar fora de casa. Tem um gostinho diferente?
Não, com certeza, ainda mais aqui, né, respirando, né, a gente tá contra uma baita de uma torcida, contra um baita clube, e eu acho que isso significa muito pra nós.
Sim, e o Corinthians é um time grande, né, não estava tão tradicional no basquete, no quesito NBB, mas fez contratações, assim como o Minas fez. A gente que acompanha o basquete já conhece os jogadores que vão só mudando de time, né, e queria que você falasse a respeito dos jogos. Confirma pra mim, se vocês estão invictos nesse campeonato?
Sim, sim. É uma sequência dura, né? De dois jogos fora, né? Acho que três jogos fora, na verdade, que a gente volta, joga ainda paulistano. No sábado, jogo da cultura, às 4 horas. E depois nós voltamos pra casa, respiramos um pouquinho e temos o Flamengo, né? Então uma sequência de três peleiras aí. Mas acho que cada jogo desse fortalece, cada treino fortalece, então acho que é continuar nosso ritmo, e o Pai Celestial tem abençoado bastante.
Olha, foi um prazer revê-lo, poder conversar com você, e melhor ainda com a vitória, deixar você lá descansar, tá ok? Manda aí um abraço para os ouvintes da rádio.
Bom, boa noite, obrigado, foi ótimo encontrá-lo, e obrigado a quem acompanha e quem torce muito, né? Então, fiquei com Deus, até a próxima.
Aqui Boris Grushka com Gui Deodato para a Rádio Sud, e esse é o final da nossa transmissão, um abraço.
Termina aqui a apresentação da 56ª edição do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 14 a 20 de novembro de 2021. Uma realização da Rede Sud de Comunicação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @jornalplacasdeouro. Até mais!